Tá gravando?
O PH está começando mais um Projeto Lumos aqui no PH Doria. Estou ao lado da Ana Flávia.
Oi.
Hoje estamos no capítulo 6 do Harry Potter e a Ordem da Fênix, que é a muito antiga e nobre Casa dos Black. Que para começo de conversa já, eu queria saber por que é isso o título. Muito antiga. Por que que não é antiga ou muito antiga? De onde veio isso?
A casa muito velha, né? Podia, não sei. Não sei, é para dar um tom nobre, né, assim, para deixar pomposo, cheio de pompa e circunstância o título. Eu acho que é só para isso. Mas é engraçado, ainda mais porque você falou em espanhol. Porque não tá em espanhol.
É porque isso é muito antiga? Não tá, mas é porque eu não conheço essa palavra muito, essa
não,
palavra
existe
em português?
Não, nem eu não sei se existe. Agora que você falou, eu tô em dúvida.
Pra mim ela só existe em espanhol. Por isso que eu falei que já não... Muy antiga. Sim. Eu acredito que exista essa palavra. Talvez existia principalmente lá no século XVI se usava, mas... É engraçado,
então,
é curioso.
É para reforçar a tradição, né?
Vamos querer que sim.
Vamos querer que sim, com certeza.
Talvez eu pudesse ter pesquisado isso pra gente ter o bloco...
Mas é.
Bloco curiosidade. Mas, gente, também não dá pra fazer isso sempre, né?
A gente vai ao vivo.
É isso, esse capítulo aqui vai ser o mais ao vivo de todos, e o último a gente já foi muito filosófico, esse aqui vai ser só paz. Depois da vinhetinha.
Olha, você falou que esse episódio vai ser só paz, mas... Assim, é muita faxina pra ser tão pacífico assim, né? Pelo amor de Deus.
Nossa, isso é a coisa mais incrível desse capítulo. É um capítulo inteiro
de faxina.
Sobre uma faxina coletiva. Isso tem que aplaudir, sério. Capítulo 6 de Harry Potter, faxina coletiva.
Nunca imaginei
assim,
que a faxina ia render
traz
tanto.
Traz muita informação.
Sim.
Isso traz muita informação, né?
Eu acho legal porque tem essa expansão do cotidiano que a gente sempre valoriza, né, e aprecia aqui.
Sim.
Porque assim, o que é uma faxina trouxa? Tirar o pó, tirar uma teinha de aranha ali, e aí aqui a gente tem essa expansão do universo, né? A casa tá abandonada, ficou jogada às traças, mas o que, que são essas traças bruxas? Aí a gente conhece novos seres, novas criaturas, né? A gente entende que tem, que assim, você deixar um edifício abandonado no mundo bruxo é perigoso, porque umas criaturas meio agressivas vão tomar conta. Não é muito simples, não. E é divertido ver isso.
Eu não acho tão agressivas, não. Eu acho umas fadinhas, pra mim, é como, sei lá, aparecer o rato, sabe? Escorpião, sei lá.
Mas ela vai, assim, ela ataca, assim, né? Eu,
mas um escorpião e um rato
não,
se te
escorpião,
atacar,
sim,
já era
mas
também.
O rato fica assustado, ele fica com medo.
Não. Até também aqui eu não sou especialista em pestes, mas sim. O meu ponto dessa faxina, e ele vai completamente de encontro ao que eu defendi no episódio passado, é por que que não faz tudo com magia, sabe?
Mas eles não estão usando uma poção?
Mas eles estão usando um inseticida, eu tenho certeza. Ana Flávia, a gente tá aqui com a Ordem da Fênix, que em tese são uns bruxos maneiros.
É a única... esperança para combater o Voldemort, né? No
exatamente,
mundo
assim, se essa galera tem que estar preparada para vencer Comensais da Morte, Voldemort, eu tenho certeza que se, pessoal, vamos tirar o dia hoje aqui, 3, 2, 1, feitiço, essa casa fica limpa, não é possível que não.
É.
Porque se eles não conseguem desfazer os feitiços de uma faxina, pode desistir dessa guerra. Esse é o meu pensamento.
É, assim, claro, faz todo sentido, mas aí se resolve fácil, perde todo o humor, né, da situação.
É, não, e eu tô brincando também, até porque no último episódio eu defendi lá que a Molly falou que nem tudo se resolve com magia. tal. E assim, em termos de narrativa também, eles dão uma explicada, né, que os Blacks sempre colocaram muitos feitiços aqui para proteger da invasão de trouxas, porque eles eram muito isso de sangue puro e tal. Uhum. Até a gente vai ver a tapeçaria da família aqui, que vai trazer muitas respostas e muitas perguntas que vão mover esse livro até, e até o futuro de Harry Potter. Lá na tapeçaria tem o lema da família Black, que é toujours pur, que eu não sei falar francês, mas que é sempre puro, né? Então, assim, que eles valorizavam mesmo essa pureza. E as pessoas que saem da família ou simpatizam com trouxas têm o nome queimado na tapeçaria. E eles queriam sempre se proteger disso. Então, na história tem uma explicação que, bom, tem realmente feitiços bem poderosos aqui. Tanto é que não consegue tirar a tapeçaria da parede, não consegue tirar o quadro da mãe do Black, não consegue várias coisas, que a casa está bem protegida. Uhum. Então, dá pra gente aceitar que sai daí essa dificuldade de arrumar a casa, né?
É, e como você puxou a questão da tapeçaria, eu acho que, assim, esse é o momento mais fundamental do capítulo, né? De repente, a J.K. Rowling inventou toda essa faxina só para conseguir mostrar ali, inserir a árvore genealógica dos Blacks na questão, porque é uma apresentação de personagens fundamentais para esse brega, falar esse duelo entre o Voldemort e os outros bruxos, os bruxos do bem, vamos dizer assim. E é pra gente entender que, de alguma forma, o Sirius Black está vinculado com a família Malfoy, né? E aí isso traz mais uma camada de... Traz novas informações sobre como os Malfoy estão... A gente já sabia, né, que o Lúcio Malfoy era comensal da morte com o livro anterior. A gente sempre desconfiou que ele estava vinculado com tudo. Sempre soube sem provas, né, que ele estava no meio disso tudo. Mas agora a gente vê a vinculação da família com toda uma linhagem, né? Isso traz um contexto para a família Malfoy, e não é um contexto histórico distante, é do tipo assim, é daí que veio o Sirius Black e foi disso que ele fugiu, que a gente comentou no capítulo passado, que ele fugiu dessa família, né? E aí a gente vê que, assim, era para ele ser um cara da Sonserina, e ele não foi porque ele não se sentiu... Ele não se identificou com aquela família ali e buscou o próprio caminho, né?
E ao mesmo tempo que não é uma coisa antiga e distante, que você falou, porque tá aqui, tá na família, nos pais do Sirius, e até da Tonks, que é jovem, a gente fala mais um pouquinho disso, do Malfoy, que tá na escola com ele agora, mas tá desde a Idade Média, né?
Sim.
Porque diz que a tapeçaria mostra desde a Idade Média, e dá um contexto muito coerente para essa coisa da pureza, do sangue puro, que é muito difícil manter essa pureza, né, à medida de gerações. Então é natural que esteja todo mundo muito conectado, e é por isso que as famílias se conhecem, as famílias são tradicionais. Para quem mora, por exemplo, em Goiânia, Goiás, como a gente mora, e o pessoal ainda tem muita raiz de coronelismo e famílias tradicionais, existe uma relação, assim, de alguns sobrenomes que você conhece, que estão sempre presentes ali, né? Isso tá no Brasil inteiro, com certeza, mas, assim, eixo Rio e São Paulo, isso já deu uma reduzida um pouco mais, Sudeste ali, e se for vindo mais para Centro-Oeste, Norte, né, onde são regiões que ainda o pessoal tá desmatando e sendo coronel, tem esse coronelismo forte, a gente vê. Então, assim, e aqui é trazido para isso, para os bruxos, e a gente vê que, no fim das contas, está todo mundo conectado, e como isso contribui ainda mais para o Sirius ser esse cara sombrio, né? Não sombrio de ser um cara assustador, como a gente achava que era lá no Prisioneiro de Azkaban, antes da revelação, mas sombrio como a gente falou no passado, sabe? No capítulo passado, como esse cara que... Tem muitas coisas atormentando a cabeça dele, sabe? Desde tudo, desde a infância, de ter perdido os melhores amigos, de não se encontrar na família, ter que fugir de casa, e da família dele ser tudo de oposto ao que ele acredita e defende. E imagina como isso não minhocou a cabeça dele dentro de Azkaban, né? Que os dementadores estão lá cercando e trazendo espior. E isso... mostra, sem mostrar nas entrelinhas, Como, apesar de tudo, o Sirius é um cara muito forte, saca? Muito, sim, muito forte. Porque imagina você ter tudo, uhum, isso na cabeça, não querendo diminuir os traumas de outras pessoas, mas assim, ele tava em Azkaban sozinho, cercado de dementadores, trazendo o pior das pessoas diariamente.
Com parentes presos ali,
e
né?
E ele tá aqui, hein? Uhum. Inteiro é forte, mas assim, ele tá aqui, sabe?
Uhum.
E é por isso que eu acho esse um personagem... muito foda, muito foda. Ele representa muita coisa, sabe?
Bom, eu sou suspeita pra dizer, porque o Sirius é um dos meus personagens favoritos, se não for o favorito. Exatamente por causa disso, assim. A pessoa... E a gente vê o meu ponto de argumentação expresso no Draco. Porque, assim, dá pra fazer um paralelo entre os dois, no sentido que os dois têm uma origem muito semelhante.
Nossa!
E o Draco, ele não consegue se libertar disso por mais que ele queira, né? Porque ele não é essa pessoa terrível. Olha, ele é um lixo. Não, ele é um babaquinha, mas assim, porque ele não tem força, ele não tem a força que o Sirius teve de se libertar disso, né? E o Sirius teve.
E nem a referência, né, também, porque assim, mas o Sirius conheceu o Lupin. O Tiago.
Mas o Sirius só conheceu eles porque foi pra Grifinória. Porque ele já tinha esse ímpeto de se libertar disso, entendeu? E o Draco tá no conflito. O Draco não se achou ainda. É isso que eu acho interessante.
Nossa, essa foi gigante, essa daí. Aplausos. Que o mal foi. Tipo assim, é o Sirius em algum ponto, né?
Assim, dá não, pra, conseguir... não dá pra fazer esse paralelo?
Nossa, dá demais. Então. Eu achei maravilhoso, maravilhoso, sério. Nunca tinha pensado, nunca tinha... Uhum. E assim, porque a gente sabe... É porque também essa análise, a gente tá pensando num Malfoy completo, né?
Uhum.
Até com coisas que a gente ainda não viu.
Sim.
Mas mesmo com que já, só com o que apareceu até agora, eu acho que faz muito sentido isso daí, sabe? A gente saber que o Sirius cresceu nessa família... E conseguiu se libertar, é até... O capítulo passado a gente falou muito de mensagem e de símbolos e como essas discussões representam muita coisa. É até uma parada de esperança também, né? Tipo assim, dá pra sair, sabe?
Uhum.
Vai ser difícil, porque olha, sim, o que esse cara passou pra sair. Ficou sem casa, precisou ir morar com um amigo. Uhum. E aí depois, quando o negócio esquentou, ele que foi feito de vítima e ninguém acreditou nele. Ninguém, uhum, ninguém. Ninguém, isso é muito foda, saca?
Sim. Tipo assim,
ninguém acreditou nele. O Lupin, quando encontrou ele, só acreditou depois de um tempinho, precisou, uhum, tocar um código secreto ali.
Sim.
E acreditou bem rápido até, mas assim, foi mais de uma década na cadeia sozinho. Então assim, e essa comparação com o Malfoy eu acho muito foda e assim, ela vai voltar, com certeza. Agora que você plantou, ela vai voltar em outros momentos desse livro, porque eu achei realmente muito boa. E eu acho que isso é muito expresso aqui, esse drama. A gente tá focando muito no Sirius, né? Porque é a casa dele e esse, sim, livro... Não dá pra dizer que esse livro realmente não quer que a gente se conecte com o Sirius, né? Ele quer fazer isso e começa aqui. E eu acho que parte disso tá, por exemplo, na presença do monstro. E até esse nome monstro...
Temos que falar. Que
é forte, né? Porque, sim, representa muita coisa aqui. É um monstro... É o monstro na cabeça do Sirius mesmo, né? Em inglês, o boneco, quando chama monstro, ele chama creature. E o creature é uma palavra que é mais pra representar, assim, uma criatura...
Você não acha que é um desprezo da família Black? Tipo assim, ele é tão ralé que não se dá nem ao trabalho de dar um nome pra ele, como se ele ele não tivesse o direito de ter uma identidade própria. Ele é uma
como
criatura.
Como se o monstro não fosse um nome... Ah, entendi. Não,
entendeu?
É um nome, né? Tipo, é
isso,
só um substantivo
isso,
comum.
Isso, é.
Faz sentido. É tipo
porque
você
é, tipo
chamar
assim,
seu cachorro de, ô, bicho, vem cá.
Isso,
só tem um nome
cão,
de um cachorro, né?
Né? Você não deu um nome, você não... Né? Porque nomear as coisas é muito forte. Aí, assim, não,
sim,
vou entrar,
o
né?
É
Adão,
né?
Deus manda Adão dar o nome às coisas,
sim,
sabe?
Sim.
É uhum, muito forte. E aí... A família Black nem se dá o trabalho de dar um nome pra ele. Tipo o Dobby. O Dobby tem uma personalidade. A gente sabe falar como é o Dobby. Agora, bom, o monstro também tem, né? Mas a família despreza tanto qualquer outra coisa que não seja um bruxo sangue puro, né? Que chama ele de criatura em inglês, né? Porque a tradução acho que perde um pouco isso. Porque monstro fica parecendo assim, que tem a ver com a personalidade horrível que ele tem, né? Mas não é, ele é uma criatura. né? Tipo assim, criaturas mágicas. Não se dá nem ao trabalho de dizer o que ele é.
É um bom pensamento. Hoje você tá bem.
Eu tô inspirada.
Eu falei, gente, hoje não vai ter filosofia, não. E aí, não teve jeito.
Eu tô inspirada hoje.
Me deu uma rasteira aqui. Mas a presença do monstro também, além de ser isso do Sirius, né? E toda a coisa dos Black. Que, inclusive, a gente tem que voltar, né? Pra falar mais dos personagens que a gente desviou aqui.
Ah,
depois
sim.
A gente fala um pouco mais da tapeçaria.
Isso, porque ia ser rápido.
Mas eu acho que ele também mostra, ao mesmo tempo que mostra esse desprezo pela criatura, mostra uma exaltação da servidão e da escravidão que essas criaturas representam, quando mostra lá a tia, sei lá qual, da família Black, que passou a decapitar os elfos quando eles se tornavam inúteis. Só que eles não tá só jogando fora o elfo. Tá jogando fora, mas tá colocando a cabeça ali na parede, meio que pra exaltar essa servidão, sabe? Então, tipo assim, é meio que um culto aos elfos domésticos, mas só como o serviço que eles prestam, não como seres realmente.
Exato.
Essa parada bem podre da escravidão mesmo.
Uhum.
Tipo assim, ah, não, porque eu valorizo meus escravos, eu dou almoço para eles todos os dias.
É.
Nossa, parabéns.
Exatamente.
Que nobre é você.
Uhum.
Então é isso, né? Mostra, são esses toques que vão mostrando como a família Black. E a família Black aqui...
Ah, desculpa te interromper, mas assim, me ocorreu que é uma exaltação da posse, né? Mais que qualquer outra coisa.
Sim, assim, do controle, da supremacia,
isso.
Né? Da superioridade, de se sentir acima. Desses lados podres mesmo, das elites, das ditas elites, né?
Uhum.
Porque... Não deveria se chamar de elite se você está exaltando só valores podres.
É.
Inclusive, isso daí é uma quote de Emicida. Depois assistam aí. Emicida calando Luciano Huck. Procure isso daí, que é um belo discurso social que vale a pena aprender. Mas é isso, né? Assim, e isso a gente parte aqui pelos Black, mas é uma forma de representar todo esse lado de Comensais da Morte e Voldemort e quem defende pureza e sangue puro e essa supremacia, né? E não só é uma metáfora, como eles mostram claramente que esse pensamento está presente em todos a partir dessa tapeçaria que conecta, como você falou, os Black aos Malfoy, conecta os Black aos Lestrange, que pra gente, a gente já deve ter mencionado Bellatrix aqui, em vários momentos, e ela ainda nem era uma personagem, sabe? Assim, o tanto que faz parte do mundo de Harry Potter. E é isso, como os... Esse é muito importante, eu acho, mostrar essa podridão dos Black aqui por meio do desabafo dos Sirius de uma forma bem dramática, porque a gente entende como todas essas outras famílias estão reproduzindo esse discurso e esse comportamento, né? Não é à toa que você conseguiu estabelecer a comparação com o Draco, que mesmo sendo um cara que está reproduzindo isso, porque é a referência que ele tem na vida, eu não sei nem até que ponto a gente pode culpar ou não, mais uma vez a gente tem que analisar aí a psicologia das coisas, assim, mas é isso, né? É um discurso que está sendo reproduzido, enquanto ele continuar sendo passado para os filhos, ele vai continuar, sabe? É preciso mais Sirius, o Sirius surge como esse cara que precisamos quebrar isso, que está presente desde a Idade Média e está na minha família, e da minha família espalha para a família que vem casar com meu primo, que vem casar com não sei quem, e é muito eterno isso, sabe? E isso é a ameaça que está aqui no Voldemort, né?
Eu queria fazer um parêntese breve, só para a gente exaltar, assim, eu vou exaltar, né? Não sei se você exaltaria também, a beleza da tapeçaria, que é trabalho do Mina Lima, né? E eu acho muito bonita, assim, porque é o que você falou, ela traz
sim,
desde...
Filme, né?
Porque ela traz desde o medievo, e aí ela tem mesmo esse traço de uma arte antiga, e eu acho ela muito bonita, assim. E é engraçado isso de torrar a cara das pessoas, né? Então o Sirius não tá lá, ele tá lá, mas ele tá com a cara torrada. E aí a pessoal da Tonks também, né? E aí a gente não comentou, mas lembrar que, assim... Acaba que eles são todos parentes porque eles vão casando entre si, né? Eles casam entre os primos. E aí os bruxos sangue puro acaba que ficam todos mais ou menos relacionados, né?
É, isso é uma coisa, igual diz aqui que é Idade Média, é uma coisa desse pensamento podre mesmo, de aristocracia, de
supremacia
real.
Branca, né? Total.
E sem contar isso, né? E é exatamente sobre isso, né? Esse, assim, é muito óbvio que o Harry Potter, nesse conflito de Dumbledore e Voldemort, é sobre isso, né?
Uhum.
Eu assim, não queria ter que falar, mas é muito claro que é sobre nazismo. É claro que o nazismo ele é mais no Grindelwald do que no Voldemort. O Voldemort é mais um contexto igual a gente está vivendo agora.
Sim, é uma... ele é uma repaginada do nazismo.
Reprodução. Tentar uma reprodução.
É um neonazismo, é isso?
É assim. E é muito óbvio que é sobre isso. É, uhum. Assim, quem não enxerga, eu não sei. Como deixar
não,
mais
eu
claro
acho,
pra enxergar.
Eu arrisco dizer que todo mundo enxerga. Todo mundo que tem acesso ao conhecimento da história
você
e que sabe o que
sabe
é o nazismo...
o que o mundo é capaz de produzir.
Não, é porque assim, eu também não vou dizer que todo mundo sabe. Eu não sou, né, assim, claro, tem pessoas que não estudaram e não sabem o que é o Holocausto. Eu li o livro agora, A Menina da Montanha, cresceu até os 19 anos sem saber o que era o Holocausto. Ela conta isso no livro. Ela não estudou, ela não foi pra escola e
ela... Mas as pessoas não sabem, não é só porque elas não descobriram. Elas não sabem porque elas não querem acreditar, saca?
Você tá falando das pessoas que acham que não existe.
Eu tô falando das pessoas que são o ministério aqui nesse livro, entendeu?
Entendi, não, claro.
Que é mais,
não, sim,
é mais cômodo não aceitar pra
claro.
Não precisar...
Uh-huh. Pra não ter um problema.
Isso,
sim.
Pra não ter um problema.
Sim.
Exatamente, mas sim...
Não, é. Eu concordo total. Não, eu achava que você estava falando assim, que as pessoas, às vezes, que todo mundo teria esse conhecimento, porque é uma coisa, né, muito difundida e falada e que afetou o mundo todo. Mas nesse sentido aí, eu acho que não é todo mundo que sabe, mas assim, acho que quem lê Harry Potter, tem acesso ao Harry Potter, é o que você falou, só não vê quem não quer, né? Eu arrisco dizer isso.
E esse é o programa que a gente ia fazer...
Brevemente. Brevemente.
Sem muitas filosofias, tá bom, gente? Esse é o programa
chupa essa
mais
manga
leve
por
que
hoje.
A gente ia fazer. Hoje vai ser leve, vamos só discutir metáforas de nazismo aqui. Tá tudo bem.
Ai, ai.
Mas apesar de tudo, de fato, tem uma leveza nesse capítulo. Eu acho que principalmente pelo Fred e o Jorge. O Fred e o Jorge, eles estão muito presentes na dinâmica dessa casa aqui, do Lago Grimald. A gente vê eles testando coisas, que eles estão montando as lojas dele. Eles estão acreditando muito nesse sonho, né? Patrocinado pelo Harry e o prêmio lá do Torneio Tribruxo. Eu também gosto de uma coisa, mas aí gosto com asterisco, até com o apontamento que você fez no livro passado, no capítulo passado, quer dizer. A gente tem visto uma valorização da Gina em muitos momentos, eu acho, mas pelos comentários do Fred e do Jorge só, sabe? Então, assim, é legal que esteja valorizando a Gina, mas por que que não mostra ela sendo valorizada pelo que ela faz? E não o Fred e o Jorge falando. Como, por exemplo, às vezes eles comentam... Em alguns momentos, assim, sabe? Ah, eu duvido que a Gina esteja dormindo. A Gina vai estar de olho, assim, porque a Gina é espertinha, sabe? Não é essa boba que vocês acham. E às vezes alguém tá falando das fadinhas vão ser pequenas e machucar. Ah, não machuca muito. E aí o Fred e Jorge, que a gente sempre tem que falar os dois, porque nunca sabe quem é que tá falando, comenta alguma coisa. Ah, você acha que coisa pequena não tem poder? É porque você não viu a Gina, o que ela é capaz de fazer, os feitiços de azaração dela. Então, assim, por um lado, é muito legal que a gente esteja vendo a Gina sendo fortalecida nesses comentários, mas por que que não mostra ela fazendo essas coisas pra gente saber, né?
Sim,
ao
sim.
Ao invés de ter que precisar uma pessoa contando, assim, que é o que você comentou no capítulo passado, né? Do espaço das mulheres e tal, então assim...
Talvez porque ela é nova ainda, né?
Mas não
sei
é
ótimo. Certamente. É ok, né? Mas podia ser ótimo. Mas assim, eu não sei se é porque a J.K. Rowling menospreza um pouco o fato dela ser ainda mais nova, né? Assim, não, ela ainda é criança, não vamos dar muita voz pra ela não, porque a conversa é... Não sei, assim, é um problema, não sei o que é que passa na cabeça dela.
Eu acho que até como personagem, talvez, na cabeça dela, sabe? Assim, talvez era pra ser só uma coadjuvante mesmo.
Pode
talvez
ser.
Talvez era pra ser uma personagem menor e depois ela percebeu que a personagem... poderia podia ganhar mais crescer, espaço, né? Sabe?
Talvez ela ainda tente pintar a Gina como aquela menina tímida que lá na Pedra Filosofal aparece, assim, vê o Harry, fica mudo e sai correndo atrás da mãe, sabe? E não percebe que a Gina já cresceu. Não sei o que pode ser.
Mas outra leveza que tem aqui também, apesar de ser uma leveza que é colocada e depois o livro dá uma rasteira na gente com um draminha pro final de sensação do Harry, é que tem um trecho que fala, ó, apesar do Harry estar dormindo mal, ter pesadelo, tá com a cicatriz do Eno, tá nessa casa dos Black que é terrível, ele tava se divertindo pela primeira vez no verão. Porque é o que a gente falou lá quando a gente comparou o drama do Harry e do Sirius, né?
Sim.
O Harry tá na bad, mas o que, pra ele, o que soluciona tudo é ter companhia, ter suporte. A felicidade só é real quando é compartilhada, saca? Essa mensagem. É isso que o Harry precisa, sabe?
Pequeno companhia. Príncipe, é isso?
Não, é Natureza Selvagem.
Ah, tá bom. Mas você sabe que é Pequeno Príncipe também, né? Mas, assim, não essa. Essa frase é da Natureza Selvagem, mas o Pequeno Príncipe fala umas coisas parecidas,
sim,
eu acho.
Sim, a mensagem, sim. É.
Mas é verdade, é o menino lá, que eu esqueci o nome. É, mas faz assim, é isso, né? O Harry, poxa, ele tem... O abandono é muito forte nele, né? Ser órfão é muito pesado e tá num lugar que as pessoas, assim, tá com os Dursley. O problema não é que os Dursley só... não ligam pra ele, é que os Dursley menosprezam ele, né, humilham ele, e aí isso piora tudo, então é o que você falou, ele só quer ser feliz, assim, pra ele, pra ser feliz, basta estar com quem ele gosta e que retribui isso, né, então ele tá com os amigos, ele tá bem, e é o que você falou, o narrador comenta dessa alegria dele pra depois falar que vai ter a audiência no dia seguinte, né? Aí se joga um balde de água fria nele.
E não só isso, porque isso também, mas nem era isso que eu pensei na hora. Porque ele fala disso da felicidade, o Harry tava feliz pela primeira vez, pra depois descobrir que o Dumbledore veio aqui.
Ah,
na casa.
É verdade.
E Harry não nem ficou essa, sabendo, né? Teve um oi, não teve um bilhetinho. Nossa, esse livro é muito difícil de defender o Dumbledore em vários momentos, né? Mas é porque aí ele entra sem querer ser o reclamas de Dumbledore aqui, que eu sempre sou, é pra colocar ele naquele balde da discussão que a gente colocou, Molly e Sirius, né? Os adultos estão fudidos mesmo, e é isso, assim, não espere, se você é jovem, adolescente, fique esse recado pra você. Isso é uma mensagem que eu vou terminar esse episódio com essa reflexão aqui. Porque hoje a gente tentou ser não filosofia e foi por água abaixo
total.
Esse plano. Então, vamos terminar. Assim, teve uma vez que eu vi um post com uma resposta do Neil Gaiman, que é um escritor, autor, né? De Deuses Americanos, Coraline,
Good Omens.
Sandman, Good Omens, que é boa. Como é que é o nome? Sei lá. Na Amazon, não importa. Neil Gaiman. Se você não conhece ainda, bota o nome desse cara no Google, que ele é essencial para quem curte. Quem curte Harry Potter vai
fantasia,
curtir certamente,
né?
Que é um ator de fantasia genial, sabe? Uma vez eu vi um print que tinha uma resposta do Neil Gaiman a uma pergunta de um adolescente que falava assim: como que você pode me dar uma dica para como escrever bons personagens adultos, sendo que eu, adolescente, não sei como é ser adulto, sabe? Não tenho essa referência. E a resposta foi muito simples, foi: apenas entenda que em nenhum momento nenhum adulto recebeu um manual ou um aviso que falou: atenção, agora você é adulto e tem que seguir essas regras aqui, agora aprenda. Você simplesmente vira
adulto.
Sendo a mesma adolescente de sempre, sabe? As mesmas dúvidas e tal.
Sim.
Que a gente já discutiu
gente
isso demais lá no Sirius
passado.
E Molly.
É.
Mas só queria embasar aqui, porque antes era nós dois falando, é uma coisa. Quando é Neil Gaiman falando, é outra coisa. Então eu trouxe uma referência bibliográfica aqui.
Por favor.
E é isso. E a gente vê que é isso. É Sirius, é Molly, é Dumbledore. Meu amigo, tá todo mundo bagunçado. Mas vamos que vamos, forma a ordem da Fênix aí que uma hora o Voldemort cai.
e vamos adiante.
E é isso, gente. Quer falar ou só?
Por
hoje é só, continuem acompanhando a gente. E assim, vou até aproveitar. Diga se vocês gostam mais desse papo filosófico maluco ou mais quando a gente foca mais nas coisas dos livros mesmo. Porque eu não sei se a gente tá se perdendo ou se a gente tá fazendo bem. Assim, eu gosto, né, dos dois tipos de conversa. Eu, qualquer coisa que a gente sentar aqui e conversar sobre os capítulos, a gente vai se divertir. Mas conta pra gente se vocês gostam quando a gente vai pra essa loucura. Contribuam com a gente se vocês têm essas loucuras também, com mensagens aí nas nossas redes sociais, pessoais ou @phdoria, no Twitter e no Instagram. As nossas pessoais estão sempre na descrição aqui para falar comigo ou com a Ana Flávia. Tem o nosso e-mail também, se você quiser ir muito além na loucura, como a gente tem ido aqui. Não deixe de seguir no Spotify e indicar o nosso programa para outros amigos que podem e devem, precisam conhecer Harry Potter ou a gente. A gente, eu acho muita pretensão achar que alguém precisa conhecer, mas talvez seja divertido.
E
é isso. Obrigado por ouvir a gente até aqui. Até o próximo episódio e tchau.
Tchau.